E em especial nessa noite, falando sobre missões estaduais, cujo tema é Fale em Todo Tempo. E mais, o mês de julho nós falamos Fale em Todo Tempo, proclamando a verdade. É o nosso desafio, falar em todo tempo, mas proclamando a verdade. Então temos que ter um cuidado no falar. Não é só falar, porque falar por falar, até papagaio fala. Mas é saber o que falar. É saber que temos um compromisso de falar e sabemos o que falar e quando falar. E o chamado é para falar em todo tempo. Na verdade, o texto bíblico é um texto bíblico que diz falar em tempo e em fora de tempo. Tendo oportunidade ou não tendo oportunidade. Eu não sei quantos irmãos aqui já ouviram falar em John Bunyan. Já ouviram falar? John Bunyan. Já ouviram falar? Já foi apresentado para ele? Não? Esse camarada é simplesmente o cara que escreveu um livro, que é o segundo livro mais lido do mundo. Depois da Bíblia, é o livro mais lido no mundo inteiro. Ele escreveu na prisão. Ele era preso por pregar a Cristo, ia preso, ficava algum tempo na cadeia, e os homens soltavam ele, diziam, vão soltar, mas não fala de Jesus mais não. Ah, passava uma semana e estava preso de novo. Porque ele não sabia fazer outra coisa a não ser falar de Jesus. E gastou os seus anos entre idas e vindas à prisão por falar de Jesus. E falava quando? O tempo todo. Não deixava de falar. Num dos momentos quando o apóstolo Pedro foi tirado da prisão, e alguém comunicou a ele que ele não deveria mais falar do nome de Jesus. Ele disse, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E nós hoje muito mais. Não podemos deixar de falar do que temos visto, ouvido e experimentado do Senhor Jesus. Pastor Sandro Ferreira é o nosso presidente da Convenção Batista Mineira. É o pastor aqui da primeira de Coronel Fabriciano. Hoje ele é atualmente o presidente da Convenção Batista Mineira. E ele fez uma reflexão com o povo mineiro, né, a respeito do desafio do povo mineiro na proclamação. E nós fazemos parte disso, da proclamação do Evangelho. E diz, este é o desafio das igrejas mineiras. Proclamar com perseverança a sua fé, como nos dias de Paulo, cumprir o ir, fazer discípulos, batizar e ensinar a obedecer ao que Jesus ensinou. Proclamem, falem o tempo todo. E aí ele numerou algumas coisas que não vamos ler na íntegra, mas ele disse que devemos falar com as pessoas do que Deus transbordou no seu coração. Aí a pergunta é, o que Deus tem transbordado no seu coração? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio no coração. Então, se o coração estiver cheio de Cristo, você não vai ter outra alternativa a não ser falar de Cristo com as outras pessoas. Essa que é a verdade. Ele diz, fale sobre o quanto é prazeroso servir ao Senhor. Você quer que as pessoas também sirvam ao Senhor? Você tem prazer nisso? Isso é uma coisa prazerosa porque você limita esse prazer somente a você e você não compartilha com outras pessoas do prazer de servir ao Senhor. Em terceiro, ele diz, Fale da sua perseverança nessa jornada da fé até a volta a Jesus, até a volta de Jesus. Ou seja, não há outro desafio maior do que esse, de perseverar e de falar dessa perseverança, que é Cristo quem nos preserva no caminho, nos guarda para Ele mesmo, nos guarda para o louvor da sua glória, e Ele que nos sustenta nessa caminhada, nessa missão, até o dia do nosso encontro triunfal. Abrindo a Bíblia agora em Atos 4, verso 20. Atos 4, verso 20. Exatamente como nós falamos, né? Porque não podemos, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E agora Atos 18, que é o texto básico da campanha de missões estaduais. Fale o tempo todo. Fale e não te cales. Atos 18, verso 9 e 10. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, falar o tempo todo implica em falar e não se calar. Foi o que Deus falou com o apóstolo Paulo. Ali no momento de muita luta, de perseguição, quando ele tencionava deixar a cidade, o Senhor fala a ele: olha, eu ainda tenho muito povo nesta cidade. Fala e eu deixo a retaguarda, deixa que eu cuide dos detalhes. Eu estou acompanhando você, eu estou com vocês. Fale e não te cales. Irmãos, Deus nos acompanha. Quando nós saímos, quando nós estamos comprometidos em anunciar o Evangelho, Deus nos acompanha o tempo todo. A promessa dEle está clara para nós em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor nos acompanha em todos os momentos, nos fortalecendo, nos guiando. E essa presença divina em nós nos traz paz, nos traz consolo, nos traz segurança, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às lutas da vida. Portanto, nós podemos confiar que Deus está ao nosso lado, sempre está ao nosso lado, nos capacitando para cumprir o propósito que Ele tem para nós. É Ele que nos guia, que nos fortalece, que nos capacita a cumprir o propósito que Ele tem para nós. Assim como o apóstolo Paulo recebeu a instrução de falar em nome do Senhor, ou falar do nome do Senhor, nós também temos um chamado a compartilhar o amor e a mensagem de salvação de Jesus com aqueles que estão ao nosso redor. No entanto, é importante para nós avaliarmos Reservemos um tempo para refletirmos em nossas ações, em nossos comportamentos, avaliando-nos se estamos seguindo os ensinamentos de Jesus, estamos agindo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Porque ele disse em Mateus 28, 18, 19 e 20, que ao fazermos discípulos, deveríamos também ser discípulos. Você está implícito ali. Como é que nós vamos ensinar daquilo que nós não experimentamos? Porque ele está dizendo, ensinando tudo que Cristo nos ordenou, tudo que ele nos ensinou, deveria ser guardado. E discipulado é essa transferência da vida de Cristo que está em nós para a vida de outras pessoas. É transferência, discipulado é transferência. As pessoas que nos seguem, que nos veem, que nos ouvem, que estão ao nosso lado, não amarão mais a Jesus do que aquilo que eles veem em nós. Não se importarão mais com as coisas de Deus mais do que aquilo que eles veem em nós. Pois somos chamados a fazer uma reflexão sobre ações e comportamento para falarmos e não nos calarmos. Em todo tempo é a nossa responsabilidade. Por isso devemos buscar maneiras de simplificar nossas rotinas e priorizar naquilo que de fato é importante, naquilo que realmente importa, para que possamos viver uma vida alinhada ou mais alinhada com o propósito ou com o exemplo deixado por Jesus e pelo apóstolo Paulo na palavra de Deus. Nossa prioridade como seguidores de Cristo deve ser imitá-lo em todas as áreas da nossa vida. Como eu disse, sermos padrão para os fiéis, como a Bíblia nos ensina, que devemos ser padrão para os fiéis, modelo. Mas às vezes nós queremos fazer igual as pessoas do mundo fazem, né? Nós dizemos para as pessoas, não me segue não quando eu sou novela. Queremos falar para as pessoas a mesma coisa. Não, não segue não, segue a Cristo. Olha, é muito abstrato. O Cristo que as pessoas vão seguir é o Cristo que eles veem em nós. São as convicções que estão no nosso coração que vão atrair as pessoas pela graça de Cristo. Ou então não vamos influenciar, não vamos influenciar ninguém. Se não puderem ver Cristo em nós, por isso precisamos viver, ou buscar viver, de acordo com o ensinamento, de acordo com o exemplo, mesmo em meio às demandas da correria do dia a dia, mesmo em meio a essas demandas, não podemos perder tempo para deixar de falar de Cristo às pessoas. Precisamos levar isso, irmãos, em consideração. Inclusive levar em consideração que há muitas pessoas que estão passando por momentos no nosso mundo, momentos de profunda solidão, de profundo desespero, sem ter alguém com quem compartilhar, sem ter alguém com quem abrir a vida, compartilhar as suas angústias. E nós somos chamados para falar do amor de Deus. Nós podemos oferecer às pessoas ao nosso redor apoio emocional, apoio espiritual, reacender a chama da esperança em seus corações. Quantas pessoas em nossos dias estão lutando contra pensamentos suicidas? Quantas pessoas em nossos dias estão lutando contra pensamentos imorais? Quantas pessoas estão enfrentando outros problemas de natureza emocional, moral, social, familiar e espiritual? Quantas pessoas estão vivendo uma grande angústia? E precisamos entender que muitas dessas pessoas ao nosso redor chegam a esse extremo, muitas vezes até de dar um fim na sua própria vida, porque estão em busca de algo que possa preencher os seus corações, preencher o vazio da alma. E é nesse momento que nós somos chamados a falar, a não nos calarmos. É nesse momento que somos chamados a oferecer o amor de Deus como alternativa de esperança e consolo. E ao compartilharmos, irmãos, o amor de Deus com aqueles que estão ao nosso redor, podemos oferecer esperança e propósito, razão de viver, renovar a razão de viver no coração das pessoas através de Cristo. Podemos mostrar a eles que é com Cristo que nós temos uma real transformação, uma duradoura transformação que pode superar qualquer desafio ou qualquer pecado. Nós não podemos perder essa oportunidade de falar. Nós não podemos perder essa oportunidade de compartilhar o amor de Deus, de sermos instrumentos de mudança, instrumentos de salvação para a vida de muitas pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus, que ainda não conhecem o poder desse amor, que ainda não experimentaram os benefícios da graça. Por isso, fale o tempo todo. Fale e não te cales. Mas como eu disse no começo, devemos ter alguns cuidados no falar. Antes de falar, por exemplo, examine o tom de sua voz. Para cada circunstância, para cada auditório, para cada pessoa, há um jeito de se comunicar. Devemos saber falar a língua da pessoa, a linguagem dela. Tenho tido experiência de falar para várias faixas etárias, né? E aí é diferente você falar para meninos, por exemplo, do 9º ano, falar para meninos do 6º ano, a linguagem é totalmente diferente. Tem que ter habilidade na hora de comunicar. Falar com um familiar, você fala de uma determinada maneira. Você vai falar com o seu patrão ou com pessoas que você tem contato através do seu comércio, através do seu trabalho, do seu relacionamento social, é outra. Comunicar pela internet tem um outro significado também. Então temos que olhar, examinar o tom da voz e também, antes de falar, estudar o auditório. O que seria estudar o auditório? Observar o público-alvo. A palavra de Deus deve ser tão simples que o culto, o intelectual, assim como o simples, pode ouvir e pode entender a palavra de Deus. Talvez seja um dos maiores desafios para o pregador é falar uma palavra que alcance o variado grupo. A igreja é muito heterogênea, tem gente de todas as classes, gente de toda a cultura, e as pessoas com quem a gente convive no dia a dia também é assim. A gente convive com pessoas de várias faixas etárias, de vários níveis de escolaridade, de vários níveis sociais, e devemos falar a todos o tempo todo. Falar e não nos calarmos, não nos acovardarmos diante das situações que são colocadas diante de nós, para colocarmos ou para falarmos a palavra de Deus. Por isso é preciso fazer a leitura do contexto. Sobre o que mesmo você está falando? Do que você tem falado? Com quem você tem falado? Aonde você tem falado? O que você tem falado? São cuidados que temos que ter na hora de comunicarmos a palavra de Deus. Antes de falar, você não deve falar somente o que as pessoas querem ouvir, mas deve atrair as pessoas para ouvir o que você tem a falar com elas. Você não vai chegar no púlpito, no auditório, no público e dizer, ou querer saber se eles vão querer te ouvir ou não. Mas para que o auditório, para que o público, para que as pessoas te ouçam ou não, você tem que saber o que falar. Saber como conquistar o coração, como conquistar a atenção das pessoas ao seu redor. Na hora de compartilhar o evangelho, tem muita gente que não é benquista. No local de trabalho, na família, porque eles não sabem o que as pessoas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir, e não somente o que o pregador ou missionário, o evangelista quer falar. Devemos ter boa percepção disso. Antes de falar, estude bem o que você vai falar. E mais do que isso, tenha experiência naquilo que você vai compartilhar com as pessoas, para que você não seja só mais um na multidão, só mais um que fala alguma coisa. Antes de falar, examine se o que você está dizendo condiz com a verdade, se o que você está proclamando é a verdade, é a palavra de Deus, é a sua experiência, é o seu relacionamento, é o seu testemunho. Por isso a sua principal fonte de consulta tem que ser a palavra de Deus. Agora, quem deve falar? Todos nós. É testemunho, é chamado, é missão, é incumbência. Todos os salvos em Cristo Jesus são chamados a anunciar o evangelho. É ordem, é imperativo. O apóstolo Paulo tinha tanto encarnado esse sentimento, ou esse sentido da ordem, que ele dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. Será que nós em algum momento já exclamamos um ai no que diz respeito a pregar o evangelho? Ai de mim, porque não estou pregando o evangelho. Ai de mim, porque não estou anunciando Jesus na minha família, no meu trabalho, na rua, nas oportunidades que surgem. A Bíblia diz que Deus nos capacita com o seu Espírito Santo, mas Deus não vai fazer aquilo que compete a nós fazermos. Deus não vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. Não que Deus não pudesse. Ele pode e Ele faz através de você, através de mim. Ele nos escolheu para isso. É nossa incumbência. Isso é tão sério que Jesus chegou a dizer que se os crentes se calarem, as pedras clamarão. As pedras estão clamando em nossos dias. As mídias sociais, os partidos políticos, as entidades sociais, os movimentos sociais, os políticos, tem gente clamando por todo lado, porque a igreja tem se calado. Fala ou fale, não te cales, é a instrução da palavra de Deus em Atos 18, verso 9. Por quê? Porque ainda tenho muito povo nesta cidade, diz o Senhor. Não há tempo para brincadeira, meus irmãos. Nós temos um grande desafio de proclamar o Evangelho. É certo que os resultados dependem de Deus, mas a semeadura é nossa. É nossa responsabilidade a semeadura. Devemos estar comprometidos com isso, porque se nós calarmos, as pedras clamarão, e estão clamando em nossos dias. Os muros pichados é uma prova visível, real, de uma sociedade que pede socorro. Não são os alpinistas ou os aventureiros da religião que são chamados para pregar. Somos nós os missionários, porque todos fomos feitos missionários, herdeiros de Deus para proclamar. Somos como samaritanos da vida, ex-endemoniados que são libertos para poder anunciar o Evangelho. Somos como um Filipe, que era diácono, mas que também se tornou evangelista. E no meio da sua correria, do seu dia a dia, encontrou tempo para evangelizar um homem, um oficial da Etiópia, em meio à sua correria de vida. Ele vai numa estrada deserta, que vai de Jerusalém para Gaza, e anuncia Jesus a um homem que não estava entendendo a palavra de Deus. Estava lendo e não estava entendendo. Por isso, somos chamados a anunciar as boas novas de Jesus. O que falar para as pessoas? Falar sobre Jesus. Jesus é o assunto principal que nós temos que comunicar com as pessoas. O Evangelho do Reino que deve ser anunciado é o Evangelho do arrependimento e da fé em Cristo. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação. Porque vamos perder tempo com anunciar outras coisas que não seja Jesus. Porque vamos ficar perdendo o nosso tempo com coisas periféricas. Jesus é Deus e deve ser anunciado como Salvador da humanidade. Deve ser anunciado por nós, porque a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E quando você fala de Jesus, você fala da sua própria experiência com Ele, o que Ele fez por você, o que você era antes de conhecer Jesus, e quem você é hoje. E também, o que você será daqui para frente em Cristo, o que Ele já fez por você e por outros que você já conhece. Você pode compartilhar isso com as pessoas, sua mudança de vida, seu testemunho, sua transformação. Vai dizer bem claro para as pessoas que estão ao seu redor quem é o caminho, quem é a vida, quem é a verdade, que somente Ele salva, somente Ele transforma o coração pecador. A mensagem do reino é simples, irmãos. Devemos estar comprometidos em falar essa mensagem simples do reino a todos quando estiverem angustiados. A promessa de Cristo é: vinde, todos que estáis cansados e oprimidos, cansados e deprimidos, angustiados, perdidos, e encontrareis descanso em Cristo Jesus. É a promessa dele. É: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem anuncie a palavra de Deus? A quem devemos falar, portanto? A Bíblia diz que a todos os povos da terra. Lá em Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. A Bíblia diz, Isaías capítulo 9, e assim, verso 1: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versos 1 e 2. O povo que andava na região da sombra da morte, o povo que andava nas trevas, é o povo que nós devemos anunciar. Então é a todo o povo, aos desalentados, aos pobres, aos ricos, aos tristes, aos endividados, aos desempregados, aos divorciados, às mães solteiras, aos drogados, aos cansados e oprimidos, às crianças, aos corruptos, aos mundanos, a todas as pessoas, aos imorais, a todas as pessoas sem exceção, somos chamados a anunciar a verdade, a palavra de Deus, para que a luz de Cristo brilhe a essas pessoas que estão na região da sombra da morte. E como devemos falar esse evangelho da salvação? Em Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 4, o verso 12 é aquilo que nós citamos agora há pouco aqui, capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz assim, eu citei agora há pouco, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mas o verso 13 diz assim, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O jeito de falar, o jeito de comunicar, a coragem, a ousadia, fizeram com que as pessoas acreditassem que tiveram uma experiência com Jesus. Ninguém poderia falar como eles estavam falando, com tamanho entusiasmo, com tamanha alegria, se não tivesse estado com Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, 15, que nós devemos falar com amor. Devemos falar o Evangelho, a boas novas do Evangelho, com amor. Com ousadia, como nós falamos, vimos aqui no capítulo 3, do versículo 13, do capítulo 4 de Atos, mas também devemos falar com amor. Em Atos 18, 9, dá a ideia que nós devemos falar sem demora, não perdemos tempo, falar em todo tempo, como é o nosso tema de missões estaduais, sem adiar, em tempo e em fora de tempo. 2 Timóteo 4, verso 2, em todo lugar. Atos 1, verso 8, falar também com mansidão. Apóstolo Pedro diz que devemos estar preparados para falar com mansidão a todos que quiserem saber a razão da esperança que há em nós. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que o poder do mal está aí querendo calar os crentes em Cristo Jesus, O poder do mal está aí tentando limitar o poder explosivo do Evangelho. Quando o Senhor disse que daria poder à igreja, era um poder explosivo. A palavra usada para poder lá em Atos 1:8 é dínamos, de onde origina a palavra dinamite. É poder explosivo, poder que joga para fora. É isso que nos chama. O Evangelho é o chamado para fora. São chamados para fora. A igreja, eu vi um pregador falando na semana passada, pastor Fernando, dizendo: olha, a igreja é para os que estão do lado de fora. A igreja precisa de olhar para os que estão do lado de fora, para fora das quatro paredes. Precisa pensar para além das quatro paredes. O poder do mal, irmão, está sempre inventando coisas para que o evangelho não seja pregado, para que o povo não seja esclarecido. Uma dessas invencionistas do poder das trevas é a lei ambiental, que pela via dos bastidores quer dar a entender aos incautos que o silêncio nas cidades, até parece que tudo é silencioso nas cidades modernas, mas o que eles falam que perturba é o evangelho. As festas, as confusões, as brigas, os sons altos, até os trenzinhos, que passam na rua, ninguém reclama. Mas a igreja, o povo reclama do som da igreja. Você sair com um carro de som aí, com louvores, as pessoas vão reclamar de você. Mas todo mundo passa com um somzão alto e ninguém fala nada. Ou então se pensa, fica calado, ninguém para a pessoa, ninguém chama a polícia para ela. Mas se for um crente que estiver fazendo isso, pode ter certeza que você vai ser barrado. Seus equipamentos vão ser apreendidos. Aqueles irmãos que ficam lá na praça pregando o evangelho, eles são ridicularizados o tempo todo. São tentados impedir de que eles falem o evangelho, porque diz que eles perturbam o centro da cidade. Irmãos, isso só cabe na cabeça de pessoas ou de quem está perdendo adeptos, no caso do mal. Não se contenta com a verdade nua e crua do evangelho e por isso fica nesse desespero, nesse mimimi, nos chamando de intolerantes, quando na verdade são os que mais praticam intolerância. E o poder do mal está aí influenciando os governantes, que metem o bico em tudo, que criam leis para prejudicar a proclamação do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles dizem que são leis avançadas para a melhoria social, mas é tudo engano das trevas, engano de Satanás. São tentativas de coibir para que Cristo e seu evangelho não triunfem, para que a igreja fique calada, tenta amordaçar. Essa lei aí, que estão falando de lei das fake news e tal, são leis para amordaçar o povo, e em especial para atingir a igreja. O principal alvo é a igreja, e nós não estamos dando importância para isso. Nossos joelhos não estão sendo dobrados e clamando a Deus para que ponha um limite nessas autoridades que se levantam contra a igreja. E nós temos uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Quem conhece a palavra de Deus sabe. Nós sabemos, por meio do Senhor, daquilo que revelou na sua palavra, por meio daquele que conhece o fim desde o começo, nós sabemos que no final das contas quem tem a palavra de vitória é o povo de Deus, é a igreja. Mas nós devemos avançar contra as portas do inferno. Isso é só possível por meio da proclamação da verdade. Você e eu, meus irmãos, nós somos chamados para proclamar a verdade, falar o tempo todo. Fale e não te cales. É a ordem do Senhor a nós. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos nesta noite, porque ao entendermos que temos um chamado, uma missão, devemos ser confrontados por essa palavra. Nós que temos ficado de boca calada durante tantas coisas nessa terra, nós que não temos anunciado a verdade, o amor, as pessoas não têm olhado muitas vezes para nós e verificado essa presença de Cristo em nós. Nós queremos te dizer, Senhor Deus, que nós nos arrependemos de todo mal praticado, de todo bem não praticado. Nós nos colocamos diante do Senhor na brecha em favor dessa nação, na brecha, ó Deus, em favor de tantas almas que estão perdidas, tantas pessoas estão angustiadas em nossos dias hoje. Nós clamamos ao Senhor por elas, para que nós sejamos porta-vozes dessa mensagem de verdade, ou da verdade, em Cristo Jesus, que transforma o coração do homem, que consola, que traz alívio, que traz vida eterna ao coração daqueles que creem, Pai. Ajude-nos como igreja a sermos proclamadores, a sermos porta-vozes, e nos dá o privilégio de ver os frutos, ó Deus, dessa semeadura. Nos deu o privilégio de vermos os frutos da semeadura do Evangelho. É a nossa oração, pedindo mais uma vez por despertamento e quebrantamento, para vivermos e obedecermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.